A morte é a maior certeza de cada um, mas como é que a encaramos? Quem ama a vida pensa na morte? Com desassossego ou com serenidade?
Eu penso que quem gosta de viver não pode ter medo de morrer. E vejo que há muitas pessoas que encaram a hora da morte como algo de tormentoso e sobretudo que gera muita angústia e que faz com que o fim da vida não seja se calhar vivido com tanta plenitude por essa angústia.
Isabel Jornet recebe-nos no seu escritório onde fervilha a vida do Banco Alimentar. No entanto, o pretexto da nossa conversa é falar da morte e da vida eterna. É que tudo começou quando morreu a avó do seu marido.
O meu marido tinha uma avó com 99 anos e que viveu uma vida cheia e era um elo na família toda, uma pessoa muito respeitada, uma verdadeira matriarca sem nunca se impor. Quando chegou a hora de morrer, tinha tanto medo de morrer, que muito daquilo que tinha sido a referência em vida passou a ser um tormento para toda a família por causa deste medo da hora da morte. E isso pôs-me a pensar, porque é que pessoas que têm uma fé verdadeira e que foram educadas de uma determinada maneira, do ponto de vista religioso, encaram esta hora da morte como algum julgamento.
E o interesse pelo assunto continuou a par da sua vida profissional.
Quando morei em Bruxelas, tive a oportunidade de fazer um curso sobre esta questão da passagem.
Mas como é que em Bruxelas se mete num curso desse? Devia haver outros cursos mais interessantes. Foi provocada por essa avó do seu marido?
Não, eu acho que pessoas desassossegadas não têm vidas sossegadas. E acho que cada um de nós tem os seus desassossegos. E li um livro que se chamava Au-delà de la Lumière, que era de uma enfermeira que precisamente via o que é o tormento das pessoas que se aproximam desta hora da morte ou que encaram a morte como algo para o qual nunca se está preparado. E fiquei sempre com esta vontade de acompanhar pessoas neste fim da sua vida terrena. E quando eu digo acompanhar, não é de um ponto de vista paliativo, não tem nada a ver com os cuidados médicos que as pessoas necessitam e que são prestados por médicos e enfermeiros preparados, e há pessoas que o fazem maravilhosamente. É a certeza de que o fim da nossa vida não é um ajuste de contas, nem com os outros, nem connosco próprios, por aquilo que fizemos ou deixámos de fazer. É antes um momento em que a vida terrena chegou ao fim e em que nós temos que ter a certeza que fizemos, se calhar, tudo aquilo que podíamos.
Ajudar pessoas a morrer é um desejo muito concreto que partiu da própria experiência que Isabel teve também com a morte do pai.
Às vezes vejo pessoas que têm medo de morrer porque não estão em paz com aquilo que achavam que poderiam ter feito. E é quando eu digo que gostava de ajudar pessoas a fazer esta passagem com mais serenidade é sem recriminações. E muitas vezes as pessoas que não se deixam libertar é porque têm recriminações ou têm arrependimentos ou têm penas de coisas que não fizeram. Eu acho que essas penas devem-se ter ao longo da vida e não é naquele momento em que se está a preparar aquele que é um encontro e uma plenitude que depois já conseguimos fazer alguma coisa.
E já lhe aconteceu acompanhar pessoas até ao fim?
Eu estava com o meu pai, ao lado da cama, com o meu pai, que era uma pessoa que eu adorava, no momento em que o meu pai morreu. Isso foi uma experiência tão forte que eu tive a certeza de que queria poder ajudar pessoas a poderem passar para a outra vida. E, sobretudo, o que eu acho é que essa certeza de que se estivermos ali dando a mão e levando a certeza que a vida que se viveu foi a melhor que se pôde viver, com amor. E isso marcou-me, certamente.
E quando se acompanha alguém nestas circunstâncias, o que é que se diz quando a vida terrena chega ao fim?
A morte faz parte integrante da vida e eu digo que o nosso céu começa na terra. Digo a todas as pessoas que o nosso céu começa na terra e que não devemos encarar esse momento que é, no fundo, um momento em que cessa uma vida que vivemos, talvez com mais suporte material, ou como algo que tem que ser um fim, quando para mim não é um fim. E que aquele momento, mesmo que seja um momento de alguma ansiedade pelo desconhecido, não pode ser um momento de penalização de recriminação pelo passado. Nós somos aquilo que vamos construindo ao longo da vida e depois desta vida mais material ou terrena, outra coisa existe e na qual somos plenos, porque essa plenitude já começou também naquilo que fazemos e naquilo que investimos. Então, esta nossa vida é já um começo de céu.
Um começo de céu que aqui na Terra se começa a preparar. E quanto mais cedo, melhor.
Eu passo férias num sítio onde nem sempre está a bom tempo. E onde muitas vezes está enevoado. Quando os meus filhos fazem 11 anos, que eu acho que já é um pouco a passagem para a maior compreensão, é que deixam de ser mais pequenos, eu levo-os sempre, no verão dos 11 anos, atrás de uma capelinha, que há no sítio onde passo férias, num dia enevoado e onde o céu se confunde com o mar. E ficamos sempre sentados um bocadinho, meia hora, a olhar. O que lhes digo é, meninos, olhem para aqui, nós estamos de passagem nesta terra e o nosso céu começa na terra. Aqui, como o mar se confunde com o céu e não se vê a diferença entre o mar e o céu, então está nas nossas mãos fazer o nosso céu e o nosso céu começa na terra e naquilo que queremos dizer que sim a nós próprios e aos outros. E, portanto, essa certeza de que o céu começa na terra leva-nos, no momento da morte, a saber que nós já tivemos com um pouco de céu.
E qual é a certeza de Isabel Jornet sobre a vida e a morte, ao ponto de iniciar nela os seus filhos ainda crianças?
A minha certeza de que há algo mais e de que a vida não se extinga em si só por esta nossa passagem terrena não tem só a ver com a educação. Tem mais a ver com fé. Eu acho que a fé ou se tem e se cultiva, porque ninguém nasce com fé para todo sempre, tem que se cultivar com oração, com vivências, com a prática do amor, mas também tem a ver com pequeninos milagres que compõem a minha vida todos os dias. Eu fui uma privilegiada e tenho a sorte de poder ter recebido ao longo destes anos, com aquilo que tenho feito, a certeza do amor de Deus. E quando eu digo a certeza do amor de Deus, é a certeza do amor de Deus por nós, mas a certeza de que podemos confiar.
Mas não é uma coisa teórica, senão não dava para estes momentos de concretos da vida, não é? Portanto, é uma experiência que faz já. A Isabel faz essa experiência?
Eu faço essa experiência todos os dias, mas é uma experiência, eu diria que é uma experiência de confiança. Então, é esta experiência de confiança para aquilo que tenho hoje e para aquilo que vivo diariamente, mas sobretudo para aquilo que se vive diariamente, que me traz a pura certeza de que posso confiar. E se não confiarmos de que há algo mais, então a nossa vida perde um pouco do seu sentido, porque a nossa vida é um caminho e todos os dias fazemos esse caminho. E é a certeza de que, com confiança, há algo que é melhor do que aquilo que vivemos.
Viver com intensidade o tempo presente na certeza da vida eterna. E em casal, como é que se vive esta certeza? Sobretudo quando a morte de um deles se aproxima.
No dia de São José, ele disse assim, amorzinho, o que é que São José tem este ano reservado para mim? E eu disse, o céu, amor. E de facto, foi no dia seguinte.
Leonor e Fernando Ribeiro e Castro viveram uma vida feliz e intensa. 3 semanas depois de ficar viúva, Leonor aceitou falar do assunto.
Há uma saudade profunda, uma dor, quem muito ama, muito sofre, esta dor é física, é de quem quer apertá-lo, quem quer ouvir a porta, aquela voz, isso tudo acabou, mas não houve morte. É tal viagem, não é? O navio partiu e está no céu.
A certeza da vida eterna marca a vida de Leonor desde criança, quando sua mãe morreu. Habituada a rezar pelas almas do purgatório e empenhada na pastoral dos cemitérios, agora, no entanto, com a morte do marido, a sua certeza tem um horizonte maior.
É impressionante, eu nunca rezo tanto para as almas do purgatório e tenho a oração, este apostolado nos cemitérios, já há uns meses, até porque a minha mãe partiu, tinha 9 anos, e fiquei muito ligada às almas do purgatório. É com muito amor que eu rezo para as almas de purgatório. E quando estou na campa do meu marido, eu sei que ele não faz parte deste grupo. É uma coisa, eu já falei com o meu diretor espiritual e ele diz, Leonor, continua assim, é o Espírito Santo que tu diz e, portanto, foi um homem que deu tudo, em todas as áreas, tudo. E, portanto, nosso Senhor deu-lhe tudo, que é o céu.
Leonor vive agora uma nova experiência e com a morte do Fernando sabe, de facto, o que significa o amor é mais forte do que a morte. Talvez por isso se interrogue sobre o ritual dos compromissos que assumiu no dia do casamento.
Quando nós dizemos o amor é muito mais forte que a morte, sem sentimentalismo nenhum, é uma vivência tão forte que há que mudar o ritual de casamento quando há três compromissos que nós assumimos com o Nosso Senhor no dia em que contraímos o nosso matrimónio e que eu nunca tinha pensado nisto, porque nunca tinha vivido, sobre a fidelidade e o amor, até que a morte nos separe. Isto está errado. Está errado, não sei teologicamente, agora, isto verdadeiramente está errado, é que a morte não nos separa. Só se eu não acreditasse na ressurreição, e então comamos e bebamos, vamos para baixo da terra. Mas quando eu vou à campa do meu marido, há ali um corpo, estou ali um pouquinho, mas isto foi tão real que, na última vez fui com os meus netos, iam com 4, outro com 5, e mais a minha filha Terzinha com 12, e fomos à campa do pai fazer oração. Aliás, foi um choque, quando chegámos, a campa ficou cheia, no dia era uma loucura de flores, não é? Quase chegavam ao céu, e naquele dia não havia nada, tinha chovido, o terreno tinha abatido, e que ele estava. E de facto, não me escolheu para o céu, não olhar para a terra. E a minha pequenina, no meio daquela terra, das lamas, tudo, oh, vó, olha o céu. Olha o céu, olha uma nuvem em forma de navio.
Mas o que é que lhe dá? O que é que lhe dá esta certeza? Porque a Leonor está a falar comigo de lágrimas nos olhos. Portanto, a dor existe, mas é uma dor certa.
É uma dor certa de que há uma ressurreição, de que foi-se morrendo aqui na Terra para aquilo que era morrer, não é? Para o nosso egoísmo, para o nosso individualismo. E isso foi tudo feito. Eu acabei de fazer um retiro este fim de semana. Já estava marcado, que éramos para ir os dois das equipas Nossa Senhora, e eu tive em ação de graças profunda, porque eu só desejava era que toda a gente vivesse, saísse do charco, saísse de uma relação de faz de conta, para viver esta radicalidade do matrimónio do sacramento, porque é radical.
Radical e muito intenso. É assim que Leonor gosta de definir a experiência e a riqueza do casamento.
Foi tudo muito intenso. Porque nós apontámos, o nosso matrimónio apontou para a eternidade. Aliás, nós sabíamos que a minha missão, a missão do Fernando, a missão de um casal é pôr o outro no céu. Ajudar a levar o outro para o céu. Portanto, quando nós vemos aos noivos, há uma certeza que nós temos. E apontem para a eternidade, porque o nosso amor é eterno. E o matrimónio tem que ser assim, tem que se viver a radicalidade, e nós fomos radicais em tudo. Eu dizia assim, nós vivemos tudo à grande. Nós vivemos o nosso...
Com 13 filhos.
Mas no nosso namoro, nós não partíamos sem rezarmos. Sempre rezámos. Nossa Senhora sempre teve muito, começou no nosso namoro. Depois fizemos os esponsais. E foi esta mulher, esta mãe, que nos foi fazendo, e mesmo nos momentos difíceis, de uma doença de um filho, de tantas coisas, não é? Que somos diferentes os dois, mas apontámos os dois para a mesma coisa, que era para a eternidade.
Com a eternidade no horizonte, Leonor e Fernando receberam a notícia da doença.
Quando chegou a altura da doença, eu sabia que o Fernando ia partir, porque o médico disse, este é um cancro que não tem hipótese, é o pior cancro, não é operável, e portanto isto é uma questão de meses. Foram 13 meses. E, portanto, saber que estava na hora. E a partir daí, destes 13 meses, havia uma certeza. E nós temos, há uma certeza que nós temos. Nós vamos todos, não é? Nós vamos todos partir. Mas esta morte que João Paulo II fala, a eternidade começa aqui. É a verdade. E há que ter essa consciência. Nós tivemos esta graça muito grande. Foram momentos de grande encontro. Mas sempre em oração. E, portanto, nós estamos...
Isso foi como uma preparação que foram tendo ao longo da vida para enfrentar as circunstâncias da maneira como viveram.
Sempre, porque nessa semana, Fernando parte na quinta-feira e na segunda-feira ele não conseguiu ir para a cama, ia para o computador. Mas o que é que se passa? E depois eu perguntei-lhe, eram 6 da manhã, ele no computador, porque ele queria deixar os filmes de casamento tudo montado, tudo, o que ele... E estava na...
Mas a despedir.
Estava, mas sem nunca dizer que estava a despedir. Nunca. Sabe? Aquela lamúria, aquela lamentação.
Ele se lamentava?
Nunca. Ele trabalhou até ao fim. Ele fez tudo até ao fim, mas tudo.
3 dias antes de partir, no entanto, e apesar de falarem muito do assunto, veio a angústia da morte e um pedido concreto.
Nesse dia ele estava um bocadinho assustado. E eu disse, amor, porquê é que tu não vens para a cama? Não pode estar assim. Eu tenho que dizer ao médico. Eu não quero dizer ao médico, porque eu não te quero no hospital. É aqui em casa, amor. Eu sei, amor. Mas agora diz-me, porquê é que não vais para a cama? E ele não me dizia assim. Estás com medo? E ele disse, estou. Porquê, amor? Precisas de confessar? E ele disse, preciso. Portanto, veio um sacerdote, sem chamar. No dia seguinte, telefone-me um sacerdote de Fátima a dizer, quer ir dar um beijo ao Fernando, quer ir falar com ele. E eu disse assim, padre, é a Nossa Senhora, eu sei que tem que vir. Mas ele estava preparadíssimo, isso, preparadíssimo, mas aquele momento de partir, não, ele queria não partir já. Havia aqui uma posse, sabe?
Isso é humano, não é? E agora?
E agora? Ele está a interceder de uma maneira. Tem havido tantos sinais da presença do Fernando, de intercessão, mas intercessão poderosíssima, na família, coisas que nós não conseguimos os dois resolver. E agora? O Fernando está a interceder pela família, e não só para a família, já temos dois casos de coisas muito complicadas e que têm pedido ao Fernando para ajudar e que se resolvem.
As razões de esperança que animam a vida de Leonor servem para todos. Por isso, deixa-nos conselhos para que a vida aconteça a todos, na terra e no céu.
Procurem um sacerdote. Conversem com o sacerdote sobre a eternidade. Porque não se fala de eternidade, não se fala de céu.
Fala-se pouco, não se sabe o que é que se há de dizer.
O que é que se há de dizer. Mas se calhar fala-se muito de inferno e muito de não é? Mas há céu e há inferno, não é? E tem que se falar de céu. É que é preciso morrer aqui, ir morrendo, não é? E se nós formos morrendo para aquilo que é morte e que não deixa que a vida aconteça, enquanto estamos aqui, não é? E aí tanta coisa, não é, que provoca isso, não é? O nosso comodismo, o nosso egoísmo, não é? O nosso orgulho. E se nós formos morrendo para tudo isto, com a ajuda, evidente, e com a graça de Deus, mas com a ajuda de um sacerdote, quando chega o dia já não há morte, não é? Há vida plena, não é? Porque se fez esse caminho. Portanto, não percam a esperança e procurem, até porque mesmo quem está muito resistente, quando chega aquela hora, o senhor, eu penso que o senhor apresenta-se com a ternura que é irresistível.
Se lhe perguntar qual é a razão da sua esperança, não é? Porque a Leonor, olhamos para si, 3 semanas depois do seu marido morrer, é uma cara com esperança. Qual é a razão? Será possível definir?
Nós viemos aqui de passagem, isto é uma passagem. E temos que fazer o melhor possível. E eu não vou acabar na terra, não é? Porque se Cristo ressuscitou, não é? E eu acredito nessa ressurreição, então eu vou ressuscitar com Cristo. A minha fé diz-me isto, não é? E essa fé enraiza na ressurreição, não é? Mas passa por uma paixão.